Saudações, amigos da Mestre SEO! Vamos começar mais um MestreCast, edição número 12 do nosso programa de debates e de informações aqui na Mestre SEO. Gravação hoje matinal aqui no nosso escritório. Tivemos alguns contratempos profissionais aí dos nossos convidados, do nosso comentarista aí oficial, e adiamos a gravação para essa terça-feira, mas não vai atrapalhar o que nós temos para apresentar essa semana. Deixa eu dar boas-vindas aos meus convidados. Primeiro, Fábio Ricotta, o comentarista oficial do MestreCast. Bom dia para você, Fábio. Falar bom dia é tão diferente, já que a gente costuma gravar sempre à noite, né?
É verdade. Pô, bom dia aí, que tudo bem, pessoal que tá escutando o nosso MestreCast, né? A gente tá meio ocupado ultimamente, né? Uma correria tremenda, isso é bom, mas a gente tá super ocupado aí. Por isso que a gente não pôde gravar ontem, mas estamos aí, o MestreCast toda quarta-feira, oficialmente toda quarta-feira, publicado no ar. E nem que a gente tivesse gravado nem à meia-noite, né? Que ontem você tava pronto pra gravar 10 horas da noite, mas aí... Foi? A fome falou mais alto e aí a gente foi comer.
É, isso aí. Mas é apresentar, né?
Estamos aí, vamos mais um programa, 12º programa MestreCast. Então, vambora.
É, 12 programas já, o MestreCast. E o meu outro convidado aqui é um do nosso time aqui, um rapaz que também tá muito ocupado junto com o Fábio. Ele também ia participar ontem, então já adiou tudo. Acabou que calhou todo mundo no mesmo horário. Frank Marcel, bem-vindo de volta ao nosso MestreCast, suas boas-vindas.
Valeu, Ike, nosso grande âncora do MestreCast, que convidar mais uma vez junto com o Fábio também, um assunto diferente, aproveitar, né, para dar já os nossos, a razão do qual a gente ficou atrasado e enrolado com o MestreCast, é o próprio rumo dos negócios, né, a gente tá com um curso em company ao longo dessa semana, então acaba comprometendo um pouco mais os horários, né, Fábio?
É isso aí. Mas está sendo um curso em company interessante, né, Frank? Várias revelações bem interessantes, assim. Então, a gente lançou, né, há pouco tempo essa página nossa de serviço do In Company, né? Mas porque a gente teve uma pesquisa dessa empresa em específico em querer que a gente ministrasse o nosso curso dentro da empresa deles. E tá sendo super, super interessante. É uma visão diferente do curso quando a gente dá o curso aberto, né, para todos os profissionais. A gente encontra problemas de todos os tipos, dos mais variados casos. Tem gente com problemas de autorização de um jeito, outros sem problemas de autorização. E ontem a gente começou, né, por ser... Hoje é terça-feira, publicação é a partir da quarta, né? Mas hoje é terça-feira, a gente fez a primeira parte do curso ontem. E entender os motivos, né? A hierarquia dentro de uma empresa e como que SEO é visto dentro de uma empresa é difícil, é visto mais como uma área de marketing, não como uma área combinada TI, né? Então é curioso, é bem interessante o que a gente viu ontem, né, Frank?
Acaba que muitos problemas a gente já viu em outros lugares, né? Mas é sempre a cada cliente novo, a cada projeto novo, é um desafio diferente. E por lá, realmente, eles vão ter bastante trabalho.
É, muito
trabalho. Pelo futuro.
É, novos rumos de negócios em termos de curso, mas o tradicional continua, né, Fábio?
Continua. A gente fez esse final de semana, né? E a gente teve esse final de semana o nosso curso lotado, como sempre, ainda bem, né? Com várias pessoas de diversos estados diferentes, gente do Rio Grande do Sul, gente do Paraná, gente de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e teve gente lá também do Norte e Nordeste também, bastante gente aparecendo de lá. E foi muito, muito animador, sabe, que essa turma de fevereiro foi bem interessante. Agora a gente tem uma turma em março, tá quase lotada, faltam 5 vagas só pra fechar. Então, enquanto você estiver escutando o MestreCast, talvez essas vagas já estejam no fim. Então, corre lá, né, digita curso de SEO no Google, clica no primeiro resultado e assina lá com a gente o nosso curso pra turma de março. Pros que não tiverem oportunidade, a gente deve abrir, eu digo, devemos abrir, porque a gente tem que consultar a agenda, né, a gente tem uma agenda também de compromisso, e devemos abrir um curso aí em abril. Então, a data de abril a gente ainda não sabe por conta dessa agenda. Assim que fechar a turma de março, a gente abre a turma de abril. Beleza?
Legal, Fábio. Eu acho legal a gente também recordar um pouquinho do que aconteceu semana passada, né? Aquela movimentação toda da internet por conta daquele caso da punição do Decolar, que gerou aí, eu pelo menos, desde que estou trabalhando com essa área e aqui com vocês, nunca tinha visto tanta gente parar para debater um tema, um caso, assim, tamanho grandeza, assim, que foi o caso do Decolar, né?
Foi.
Você viu tudo isso, o pessoal no Twitter, bastante gente se engajando para debater, até a gente mesmo fez aqui um livecast,
né? Uhum. Eu achei assim, tirando a parte de SEO, né, e que não, os detalhes de SEO a gente fez no livestream, tá gravado, mas eu fazia muito tempo, não me recordo de uma vez onde a comunidade brasileira se uniu tanto para debater sobre um assunto, sabe? Foi uma movimentação gigantesca no Twitter, cada um debatendo, cada um levantando o ponto de por que a Decolar tinha sido punido, aí depois a gente conseguiu identificar, todo mundo junto conseguiu identificar o problema, teve participação do pessoal do Google, Pedro Dias deu opinião sobre o assunto, foi bem ativo também nos debates, e aí em seguida a gente gravou já, né, o live stream falando sobre o caso, mostrando que era um problema de doorway pages, e até o pessoal da própria Decolar, né, respondendo pra gente sobre o caso e tal. A princípio eles afirmavam que não era esse problema de doorway pages, que era um problema de TI, e por aí foi, eles tentaram aos poucos aí arrumar os problemas. Pelo que a gente viu, ainda tá com muitos problemas, o próprio Google já alertou de novo, olha, se não limpar, não vai arrumar. E assim, a gente viu vários comentários dentro do nosso post, né, do live stream, várias pessoas, foram mais de 600 pessoas que acompanharam o nosso live stream, eu não sei nem mensurar quantas pessoas debateram sobre o assunto no Twitter, mas foi assim, uma revolução muito grande, porque foi o primeiro grande caso de banimento, né, na internet brasileira, de banimento. Pelo que eu me recordo, nenhum outro site grande tinha sido afetado por uma punição tão severa quanto essa. Então acho que brilhou os olhos, acho que está no momento de SEO no Brasil, de crescimento de SEO no Brasil. Então todo mundo prestou atenção, todo mundo tentou avaliar, todo mundo tentou testar os seus conhecimentos. Então acho que esse caso do Decolar serviu para agregar bastante, assim, para a gente, né? Para eles nem tanto, foi muito ruim, mas para a comunidade como um todo, acho que ajudou bastante, sabe?
Já tinha visto assim, Frank?
No Brasil, realmente não. Acho que o último toque mesmo não é nem algo relacionado a Decolar.com especificamente, mas é algo que a gente já viu acontecer antes, de quando tem um problema no site, seja uma penalização ou se o site foi realmente banido, não tentar apelar para o lado de eu sou uma grande marca, eu tenho que estar aí, você precisa de mim. A gente já viu isso acontecer em outros casos, que você olhar para o Google e no seu pedido de reconsideração dizer, olha, eu sou grande, tem sites importantes linkando para mim, você não pode me tirar do...
Eu invisto tanto no AdWords, né?
Eu invisto no AdWords. Esse tipo de coisa não é o que vai fazer o Google realmente voltar um site para busca orgânica. Ele tem as políticas dele de busca orgânica, igual ele tem as políticas dele de AdWords e tudo mais. E a solução realmente é caminhar dentro das diretrizes que eles têm para Webmasters. E aí sim você consegue realmente botar o site na busca de novo.
Legal, pessoal, isso aí é realmente um tema que eu queria debater, passar um pouco, já que a gente passou pelo começo, depois teve a parte, né, entrou no meio dela, discutindo o que aconteceu, o que foi que causou tudo isso, e agora uma passada de régua final aí, só pra gente...
Show de bola.
Fechar o caso, que realmente vai ficar marcado aí como um grande case, né, de discussão e também de... próprio de punição também, né, pra quem... Bom ficar ligado, as outras empresas aí que tem sites aí e fazem alguma coisinha errada. We've got mail. E antes da gente começar o MestreCast, vamos às leituras dos e-mails, as pessoas que deixaram comentários aqui com relação ao nosso último MestreCast, MestreCast número 11, como vender SEO. E temos aqui algumas pessoas que deixaram um abraço, como o Domício.
Esse baiano, literalmente a gente marcou às 8h30, né? Lá no barzinho pra encontrar com ele e tal. Ele chegou às 9h30, quase 10 horas lá e tal. Você precisa de ver, que ô, complicado, cara. Eu falei, que a hora que deu 8 horas, 8h30, eu falei, então, acho que tá na hora de ir, né? Então vamos. E aí ele parava, olhava, ele mesmo contando, era uma figura, cara.
Depois não quer levar fama, né? Mas também deixar um abraço pro Domingos, que deixou o comentário aqui. Ele falou da moda, né, entre aspas, que tá surgindo aí no mercado, onde os profissionais de SEO estão saindo das empresas para montar a própria, né? Que é um dos pontos que foi bastante comentado aqui.
É verdade.
Outro comentário legal aqui do Richard Jesus, aqui, que deixou com a gente, ele... lembrou daquele caso complicado que a gente comentou, do tal do rapaz que tem o telefone do Google. Já viu muita gente, cliente que já ouviu isso, então ele pede até, inclusive, transparência na hora de vender SEO, na hora de negociar SEO. É um ponto também que a gente discutiu legal nesse MestreCast, né?
Exato.
O Vavá também deixou comentário.
Vavá, um abraço pro Vavá. Vavá, gente fina, né, Frank?
Grande Vavá.
Te conhecer lá no curso.
Compareça mais vezes no curso.
É isso aí. Compareça mais vezes nos comentários também, né?
É, ele que sempre deixa também no Twitter e tal, ele espera a coluna do Nestor, ele prometeu uma coluna de business,
né? É, vamos ver, nossa. O Nestor prometeu, vamos ver se ele vai fazer, né?
Ele acha que vai ser muito valioso para a comunidade se o Nestor conseguir realmente apresentar artigos periódicos aí sobre vender SEO e tal. É, tem o Caio Marques também, que elogiou e tirou muita dúvida dele, seria legal ele estar pedindo pra gente fazer um Mastercast falando mais sobre vender e também como vender um produto se você não consegue prometer alguma coisa pro cliente, né?
Então, foi muito do que a gente falou também, a gente falou bastante isso no próprio Mastercast, né? Nesse Mastercast de como vender SEO, que a gente trabalha com um negócio que não dá pra você dar nenhuma garantia, né? Você faz o serviço, mas não dá nenhuma garantia. O ponto é investir no conhecimento, mostrar conhecimento na reunião com o cliente, demonstrar que você tem conhecimento e a qualquer momento, né? Pelo menos pedir um prazo pra ele, pra você mostrar resultado. Depois desse prazo, a qualquer momento, ele pode cancelar sem problema nenhum. Acho que deixar dessa forma deixa cada vez mais os clientes mais seguros.
Legal. E o André Luiz Garcia, ele até puxa um gancho que você falou no último Mastercast, Fábio, que ele elogiou também o assunto de vender SEO ser bastante interessante, mas ele ressaltou os tópicos relacionados a empreendedorismo, que foi uma coisa que a gente prometeu até fazer, né? Uma pauta futura aí de Mastercast, né?
Então, eu acho que a gente vai poder falar bastante também nesse Mastercast agora, número 12, bastante de, sei lá, do business do negócio, tentar dar essa visão que eu mesmo tô aprendendo, o Frank tá aprendendo bastante, né, Frank? Em olhar bastante a empresa e não somente SEO, né, Frank?
É isso aí.
E a pergunta da semana, se a gente pode dizer assim, além dos comentários elogiando e mencionando os assuntos que foram discutidos, vem do Clayton Mapp, ele que deixou também um elogio, e aí ele manda duas perguntas que a gente pode fazer aqui na nossa leitura. Ele diz que não é da área de SEO, mas ele é pessoa jurídica da área de TI, já tem 6 anos que ele trabalha e foi funcionário por outros 7. E ele confirma que gerir empresa não é fácil, como o Fábio aconselhou, né, no último Mastercast, mas ele dá muita força para quem começa, né, porque realmente vale a pena, é muito trabalhoso, mas vale a pena se você puder fazer. E deixou algumas dúvidas, Fábio. A primeira, como mencionar cases próprios numa apresentação para um cliente e se tem como fazer um portfólio sem ser antiético?
O que a gente tenta ressaltar bastante nas nossas reuniões, né? Nos nossos orçamentos eles já saem com alguns logos de algumas empresas, né? Então, sempre que você faz um bom trabalho, você não é antiético. Eu acho que talvez ele tá falando muito do mesmo segmento, ele não deixou bem claro, né? Que pode ser antiético você dizer o que você tá fazendo para aquele cliente, mas você dá uma pitada do que você conseguiu com aquele cliente, sabe? Olha, teve um caso como, por exemplo, a gente sempre fala, nós fazemos o trabalho do Juliana Flores. Então, hoje, Juliana Flores é um site que dá bastante retorno, dá bastante resultado pro Clóvis, para quem é o dono da empresa. Tá em primeiro lugar para Flores, ele tem várias palavras-chave que a gente tá trabalhando para ele ter um bom trabalho. A gente teve um aumento de escopo agora, mas mostrando para ele não só outros clientes, mas mostrando para ele o trabalho que foi feito, quando a gente foi fechar, ele acreditou bastante na gente fez um teste, um dos sites dele, um dos sites menores, e aí sim a gente começou a fazer o trabalho com Juliana Flores, e os novos clientes, a gente tem algumas aberturas, né, onde a gente fala, olha, eu já fiz um trabalho para esse cliente aqui, dessa forma, e mostra o case um pouco aberto. Você não precisa falar com detalhes, mas colocar um pouquinho aberto, acho que não tem problema nenhum, né, Frank?
Eu acho que eu fiquei meio perdido na parte do portfólio e do antiético. Se você realmente combinou com o cliente, ele pediu, olha, por favor, não quero que seja revelado que eu faça esse tipo de trabalho, ou não pode usar a minha marca, não quero que use a minha marca para dizer, né, enfim, que você presta serviços para mim, ou não pode usar o meu case, porque eu quero que o case seja fechado, não quero expor os meus dados, realmente você respeita a decisão dele, não usa os dados, né, não informa essa relação com esse cliente. Mas para todos os outros casos, você pode realmente mostrar, olha, eu tenho esse determinado segmento, eu trabalho com o cliente nesse segmento aqui, a competição funciona dessa maneira, o trabalho que eu desenvolvi é esse que eu apresentei para você, ou é um pouco maior do que o projeto que eu quero desenvolver para o seu site, coisas nesse sentido, e mostrar a evolução ali dentro. Mas eu acho que essa conversa com o cliente, né, mata o fato de ser antiético ou não.
Uhum. E a segunda pergunta, ele caracteriza a pergunta como mais cabeluda.
É pra mim?
É pro Frank, literalmente.
Boa, Frank. Ele quer saber se é levado em conta o retorno dado ao cliente na hora de fechar um orçamento, ou se todo o trabalho é igual, não importa o tamanho da conta bancária do cliente após o seu serviço.
devo dizer que aqui na Mestre SEO a gente mede muito pelo projeto em si, né? Se eu vou desenvolver um projeto que é bem robusto, ele vai ter um preço maior. Se eu vou desenvolver um projeto mais simples, né? Provavelmente num ramo menos competitivo, então eu consigo dar um escopo menor. A gente não foca esse lado do retorno, mas tem outro, é uma questão que bate também um pouco com o modelo que você usa para cobrar, né? Como você exige que seja feito pagamento. Você pode combinar a questão de revenue sharing, né? Tudo que o cliente ganhar, você ganha 10%. E aí, independente desse tamanho de retorno, vai impactar sobre o seu trabalho também. Então, dependendo de como você fecha, você consegue trazer esse tamanho de retorno também para o seu próprio trabalho.
E é importante também pensar, Wick, que eu acho que o que ele falou, assim, é importante sim pensar na conta bancária do cliente em termos do seguinte: não adianta nada você tentar vender para ele um serviço de 10 mil reais por mês em termos de SEO, sendo que o cara tira do site dele cerca de 1.000 reais por mês, entende? Então você tem que pensar em quanto ele produz com o site para dar um orçamento interessante. Agora, não é porque também o cara ganha 1 milhão, faz 1 milhão de reais com o site dele, que você tem que dar uma proposta de 500 mil para ele. Então acho que vale muito o lado de você analisar, como o Frank falou, o quanto de esforço o seu time vai ter que fazer, o quanto que a empresa sua vai ter que fazer para dar resultado para o cliente, resultados que o cliente goste. E aí, em paralelo, você pode fechar também alguns valores, alguns bônus, né? Ah, se eu atingir tal meta, você paga tal bônus. Isso aí vai muito de trabalho com o cliente. Quando você está trabalhando num ramo onde a grana que você tem de retorno é muito alta, você pode tentar combinar com o cliente: poxa, se eu bater tal meta, você pode me pagar tanto, alguma coisa assim. Então, depende muito do modelo, mas eu acho bem interessante você olhar o bolso quando ele ganha pouco pela internet. Quando ele ganha muito, eu acho que você tem que vender o seu trabalho bem feito, você tem que ter o lucro da empresa, mas não, vamos dizer em termos mais simples, enfiar a faca no cliente, porque ele é um cliente muito rico. Então, não é o jeito da Mestre SEO levar os negócios, tentar enfiar a faca no cliente, mas sim tentar receber pelo serviço de qualidade que a gente faz, tá?
Beleza, pessoal. E só para encerrar aqui os comentários, um alô também para o Edu Coutinho e também o Gustavo Gonçalves, que mandou por e-mail um comentário relacionado ao iTunes. Sabe? E essas foram as leituras dos e-mails dessa semana. Vamos passar agora para o nosso tema.
Isso aí, vamos lá.
Vamos falar logo do que a gente tem para debater aqui. Acho que pegando o gancho no último Mastercast, né, que foi bastante legal, assim, em termos de feedback,
exato,
parte de vendas.
A galera, né, gostou bastante, né?
Que o Nestor teve aqui, comentando como a gente vai vender, como negociar, como apresentar sua proposta e ganhar o seu cliente. A gente podia até puxar um passo dois depois do trabalho que a gente conseguiu, como apresentar isso, como você mostrar o desempenho do trabalho que você fez. Então, o Mastercast 12 vai falar exatamente sobre relatórios, como a gente pode apresentar o resultado para o seu cliente, as maneiras que você pode fazer isso. E por isso também que a gente chamou o Frank aqui, né, Fábio? Que é hoje, na nossa empresa aqui, uma das pessoas que comanda um pouco essa área, né?
Comandam totalmente essa área, né, Frank? Todos os relatórios passam pela mão do Frank, basicamente ele está em todas as reuniões aí de apresentação de relatórios, então nada mais certo do que chamar o cara que criou essa área aqui pra gente, que mantém essa área aqui pra gente, pra debater, né, Ike? Acho que esse é o foco de ter o Frank aqui hoje.
A parte de relatórios realmente é o que vai fazer o projeto andar ou não, né? Porque você realmente precisa mostrar o que está acontecendo com o site do cliente, né? Seja em termos de visitas, ranking, seja a grana que está entrando a mais ou a menos no site dele, depois dos trabalhos de SEO realizados, depois do período de projeto, né? Com o projeto andando.
E uma questão, assim, já puxando um gancho, Frank, você sabe que eu sou uma pessoa mais prática, né? Eu não gosto de botar muito em relatório, sempre fui acostumado em trabalhar, fazer, ver o resultado em termos de conversão, tá subindo, a gente tá no lucro, né? Assim, como que você vê a importância hoje em dia de quando você começou a trabalhar comigo, que a gente praticamente fazia e reportava pouco, e como que você vê hoje essa questão de você fazer um relatório, você exibir esses dados para o cliente, vender, digamos entre aspas, né, vender essa informação, esse seu trabalho para o cliente, como que você enxerga isso?
É fundamental até mesmo para passar segurança para o cliente. A maioria dos clientes realmente pergunta: tudo bem, você vai fazer para mim, mas como é que eu vou ver isso? Como é que eu vou saber? E aí você tendo um relatório, você já tendo as suas seu padrão de saída, né? Olha, a gente mede para todos os casos, né? No caso mais geral, a gente mede esses fatores, né? Esses KPIs, essas métricas de performance. A gente apresenta essas métricas dessa maneira em determinados períodos, fala, seja mensal, seja no começo, né? Levanta o estado atual, mede no meio do projeto, entrega finalmente no final do projeto o resumo da ópera. Então, até pela questão de segurança para o cliente, para ele poder entender uma evolução ou entender uma queda que pode acontecer durante o projeto, ele ter esse controle dentro de relatórios, ele receber essa informação, é bem importante para ele ter confiança no trabalho que está sendo feito.
E você falou um pouquinho no começo, então, só puxando um gancho aqui, Ike, você falou assim, eu preciso avaliar os KPIs e tudo mais. Então, fala um pouquinho mais para o pessoal, assim, da importância de você ter algumas definições, algumas metas, né, primeiro, no começo, porque é para você apresentar um relatório e para comparar, né, normalmente o relatório é uma comparação, né, Frank, me corrija se eu estiver errado, mas é uma comparação de alguma coisa, e você define essa alguma coisa, esses KPIs logo no começo do projeto, como é que funciona?
Em cima dos KPIs, realmente, a decisão vem junto com o cliente, né? Tanto a gente não impõe, olha, a gente vai medir isso, quanto o cliente não caminha sozinho também, eu quero saber desse tipo de resultado, né? Eu quero saber de ganhar todos os rankings aqui e pronto, acabou. É mais uma definição conjunta, e aí o que a gente costuma entender realmente o que o cliente está buscando com o trabalho de SEO. Às vezes o cliente quer realmente levantar visitas, então esse vai ser o KPI mais importante, né? Vai ser a métrica de performance do projeto mais importante. Aumentou visitas, sinal que o projeto está muito bem. Tem cliente que já olha para rankings, eu quero saber de ganhar ranking, quero saber dessa keyword que é importante para minha marca, para o meu branding, para o meu negócio. Então já muda o foco, não é mais uma questão de ficar olhando para as visitas que o site tem mês a mês, dia a dia, mas olhar para aquele ranking, olhar para um ranking de um grupo de palavras. Na maioria dos casos, é a combinação mesmo. O cliente quer ver rankings e visitas. Também não morre aí. Tem cliente que quer saber mesmo, já tem mais um conhecimento, um entendimento do funcionamento do site dele, que a questão não é visita simplesmente. É o que aquela visita está gerando para ele. Não basta ter 1 milhão de visitas e nada de retorno. Ele quer saber do retorno. O que a visita está gerando? Então a gente já migra já para um KPI de conversão, de quanto as visitas estão gerando mesmo de receita para o site, já muda o foco, já não é mais uma busca tão furiosa, né, por rankings e visitas, mas já é começar a olhar para quanto de receita está sendo gerada dentro do site. E aí realmente para cada modelo de site vai acabar surgindo um KPI diferente. Às vezes não é nem tão ligado ao site em si, mas é um telefone tocando. Se o cliente não tem realmente o negócio dele online rodando, mas é o telefone dele que toca, então conseguir também aproximar essas duas métricas de que à medida que o site veio ganhando visitas, o negócio dele também foi se movimentando mais pessoas começaram a chegar para ele. Às vezes são as questões de assinaturas ou envios de contatos por dentro do próprio site. Então cada tipo de projeto mesmo vai ter o seu KPI, vai ter a sua métrica de performance, né, que o cliente vai olhar para você e vai dizer, beleza, estamos tendo sucesso. É importante entender isso com o cliente e puxar para dentro do projeto, para dentro do relatório.
Basicamente, a gente define com o cliente tudo, primeiro o que é o objetivo dele, e aí a gente trabalha em cima, não só do nosso trabalho, mas também o relatório que vai ser apresentado. Vai ser tudo com base na definição do cliente, né, do objetivo dele, né. Agora, o Frank, a gente tem e Fábio também, se quiser comentar, claro que tudo varia de empresa para empresa, cada um tem sua maneira de trabalhar, sua maneira de apresentar o resultado, mas existe um padrão básico do que tem que contar um relatório, ou quais são os itens essenciais para um relatório eficiente, vamos dizer assim?
O nosso padrão, realmente, a gente tem um modelo base, um modelo de itens aqui de que a gente costuma partir para montar os relatórios. A gente tem até na própria área de conteúdo de assinantes um descritivo realmente de como montar esse nosso relatório base.
Não seja tão humilde, não é um descritivo, é um passo a passo, literalmente, item a item de como montar um relatório, né, Frank?
Como fazer cada gráfico, qual informação compara com qual informação, onde encontrar cada tipo de informação dentro de uma ferramenta de analytics, no caso Google Analytics especificamente. E aí ali a gente tem o que é realmente o nosso relatório base. Tem até o arquivo em si, o Excel em si, que a gente usava antigamente, hoje a gente tem um sistema web para relatórios, mas a base está dentro desse arquivo Excel, e a explicação de como montar realmente isso está no artigo. E aí o que encontra por lá é realmente a visão geral de atividades, o que foi feito no período, se eu estou avaliando meu primeiro mês de trabalho, meus primeiros 3 meses, então eu coloco, olha, nesse período inicial de projeto, a gente desenvolveu essas atividades. E aí, realmente a lista. A gente criou títulos novos, definiu uma nova arquitetura para o site, definiu um novo grupo de URLs, né? Trabalhou com URLs amigáveis, qualquer tipo de atividade de link building que tenha sido desenvolvida também, tudo listando no relatório de atividades. É o primeiro ponto. A partir dali a gente parte para a relação de visitas mesmo, medir a diferença de visitas, né, a diferença que o trabalho ocasionou no site em visitas, qual a diferença de visitas dentro do projeto para antes de ter esse projeto de SEO rodando, e dentro do projeto, o primeiro mês com o segundo, compara se a gente teve uma evolução. Olha também o lado de se o mundo offline influenciou. Às vezes saiu uma notícia do ramo do cara que fez fomentar buscas no segmento dele. Às vezes é uma data do ano específica que é muito quente para o segmento. Então, tentar olhar tanto esse lado de o que é resultado vindo diretamente de SEO, quanto que é o resultado do próprio mundo, do próprio comportamento de usuários mesmo.
Só um detalhe antes disso, para quem está escutando o Mastercast, uma das coisas que a gente tem problema com os nossos clientes aqui é que muitos deles criam tipo um novo perfil dentro do Google Analytics, né, para você ter as visitas só do orgânico, e isso acaba com os seus dados históricos, sabe? E sem os dados históricos você não consegue fazer uma comparação se está evoluindo ou se não está evoluindo. Então, tenta conversar com o seu cliente sempre que possível, deixar aquela informação de histórico, né? Cria uma segmentação avançada, né, Frank? Só para olhar a parte orgânica, para você ter a comparação. Mas você precisa do dado histórico, você precisa dos dados dos anos anteriores. Sempre que possível, peça esse tipo de acesso, porque a gente vê aqui dentro casos assim, e isso dificulta o trabalho do profissional de SEO, né? Então era um pitaco.
Aproveitando o parênteses, a gente já teve todo o caso mesmo do cliente criar um perfil novo, do cliente não ter tido uma ferramenta de analytics para o site dele antes, e até cliente que não queria compartilhar, por entender que dentro dessa ferramenta tem informações do negócio dele que seriam sigilosas ou que poderiam ser aproveitadas, né, de uma maneira a desfavorecê-lo no sentido de entregar para um outro cliente ou coisas do tipo. Então, é bem importante conscientizar mesmo que o objetivo daquilo é montar um relatório, é ter uma base de informações para fazer o site evoluir, para conseguir medir o trabalho e fazer o trabalho ficar melhor a cada mês, a cada semana. E voltando para o relatório, na própria questão de medir visitas que eu estava falando antes, não só as visitas gerais do site, em cima de buscas orgânicas, né? A gente realmente nunca não prende muita atenção para visitas diretas ou visitas que sejam de busca paga, porque o nosso objetivo realmente é fazer o volume de visitas de busca orgânica mudar, mas paralelo a isso a gente também acompanha visitas de reference sites, né, dos sites de referência, que a gente acaba trabalhando dentro de um processo de link building ou do próprio processo de divulgação, né, de popularização do site, de visibilidade dele. Além disso, além da questão de visitas, a gente cai nas métricas de rankings mesmo, de palavras-chave, e aí a gente mostra não só a questão de rankings, mas também quantas são essas palavras que estão levando visitas para o cliente. Às vezes ele não tem noção disso, a maior parte dos casos eles têm o dono do negócio, né, o cliente tem a visibilidade de um determinado conjunto de palavras que ele acha que é onde o negócio dele se resume, mas abrindo uma ferramenta de analytics a gente acaba encontrando muito mais informação, muito mais coisa, muito mais palavras do que aquelas que ele tem a ideia inicial. Então a gente tenta montar a visão geral em cima disso e obviamente os rankings, especialmente das palavras que eles mais buscam, das palavras que os clientes estão mais interessados. E as demais métricas também que sempre caminham juntas, que é volume de páginas indexadas, volume de páginas que recebem visitas e todo esse grupo de visitas, keywords e dados absolutos dos sites, a gente sempre monta comparativos, como o Fábio disse logo no começo. O objetivo é montar comparativos mesmo para poder enxergar evolução, enxergar problemas. E aí, além dessa questão simples de visitas e rankings, a gente entra na parte de receita mesmo, né? Quando eu consigo colocar no site, né? Quando o site tem alguma forma direta de medir a receita, como é um e-commerce, é possível tirar diretamente quantas vendas foram feitas. A gente tenta trazer isso para o relatório para a gente conseguir enxergar qual a receita realmente foi gerada no período do projeto, qual a receita acumulada ao longo de todo o projeto, né? Ao longo de todo o andamento. Comparar isso com o investimento que o cliente está fazendo, realmente é onde mostra o valor do trabalho. Se ele está ganhando muito mais do que ele está investindo, ele vai ficar muito feliz. É uma informação extremamente relevante de apresentar. E também para o cliente ter a noção de que nem só as keywords que ele imaginou como importantes para o site dele, a gente mostra quais as palavras estão dando conversão, quais as palavras estão rendendo para o site. Na maioria das vezes a gente observou que isso realmente faz o cliente perceber que o mundo é muito maior do que aquele grupo de keywords que ele estava verificando. É bem interessante ter esse tipo de informação.
E até
é
surpreendente, né, Frank? Porque às vezes o cliente acha que uma determinada palavra converte, ele fala, não, tem certeza que esse termo aqui converte, temos que otimizar para ele, e aí você chega e fala para ele, olha, nos últimos 6 meses esse termo te trouxe uma conversão, mas olha todos esses outros termos que você nem sabia e teve conversão. É aí que você começa a, digamos, passar a entender, né? Passar a mostrar para ele a importância de você diversificar o trabalho de SEO, né?
É uma maneira de fazer o cliente, o relatório como um todo é uma maneira de fazer o cliente entender mais como funciona SEO, entender mais como funciona o site dele mesmo, e ele enxerga, entende mais, vira mais o seu parceiro ali no desenvolvimento do projeto. E aí no relatório a gente inclui também uma análise, né, em cima de links, que a gente estava produzindo de links, o que a gente conseguiu evoluir com os links ao longo do tempo, medindo datas. Quando o cliente tem um pouco mais de conhecimento, ele acaba se interessando muito pela questão ou do page rank em si, que aí a gente passa a instruir que essa não é a melhor das métricas, mas olhar para o lado das métricas que o SEO Moz cria, que são interessantes para filtrar o que é um link bom do que é um link ruim, associando ao Page Authority, ao próprio Domain Authority, para medir os links de qualidade que a gente tem criado ao longo do tempo, tem criado ao longo do projeto. E aí, basicamente, esse é o nosso modelo inicial de relatório, que acaba sendo personalizado para cada tipo de cliente mesmo.
Uma coisa que eu ia te perguntar agora, uma curiosidade, você falou muita coisa assim em cima sobre o Google Analytics, né? Os dados que o Google Analytics te retorna. A gente pode pegar outras coisas além do Google Analytics, né? Ou um bom relatório com base no Google Analytics apenas já é um bom relatório.
O Google Analytics é uma ferramenta muito popular, realmente todos os nossos clientes usam essa ferramenta, é onde a gente desenvolve maior expertise, mas ela não é a única, é fato. Já fiz visitas a clientes que usavam ferramentas diferentes e realmente qualquer ferramenta que meça visitas é interessante, mas nem só isso se faz o relatório mesmo, não morre dentro de quantas visitas o site está tendo. Tem a questão de quando a gente desenvolve um projeto mais voltado para link building, a gente tenta olhar o lado de métricas de links, quando o cliente está interessado, quando é um cliente novo, está precisando de indexar suas páginas, a métrica já vira outra, já, a gente já precisa olhar para o lado de como está sendo a indexação do conteúdo do cliente. Então, realmente, diversas métricas compõem o relatório, depende do caso do cliente mesmo.
E aí o gancho nesse ponto aí, que é eu, Fábio, como dono da empresa, o que eu vejo dessa questão de relatório? Eu acho importante colocar para os nossos ouvintes que o Frank mostrou um mega relatório, um relatório super completo, que a gente pode especificar se for um relatório, um trabalho voltado para link building, se faz um relatório para link building, se trabalha conforme a necessidade do usuário. Mas é importante você saber também que os relatórios devem ser feitos para quando o cliente paga por isso. Eu acho isso importante. Se você tem projetos muito pequenos voltados para PME, talvez não seja interessante você ter um relatório tão grande quanto esse. Para ele, talvez pelo menos uma informação falando: olha, você está posicionado para essas palavras e essas palavras te geraram tantas conversões. No caso, pode ser um envio de e-mail, ligações de telefone e tudo mais. É isso que ele vai ver diretamente. Então, se você trabalha com pequena empresa, nem sempre o relatório, da forma com que a gente faz, da forma que a Mestre SEO está acostumada a fazer, o nosso relatório padrão, né, é o melhor caso. Então você tem que entender que esse relatório, em termos da empresa, ele é um custo que ele tem que ser colocado dentro do projeto. Então, quando você vai dar o valor do projeto, uma das coisas do valor do projeto é o tempo que você vai gastar analisando os dados, vai gastar o seu tempo criando o relatório. Não é só técnica de SEO, mas tem mais do que isso. É aquilo quando a gente conversou, né, eu acho que foi no, não sei se foi no último Mastercast, mas quando você olha um projeto direto e fala: poxa, esse projeto custa R$5.000, é esses R$5.000 que é gasto para SEO? Não, tem um valor que você tem que gastar para poder criar esse relatório, fazer a apresentação desse relatório. Agora, se o seu cliente quer um valor tão baixo, por exemplo, ele quer gastar R$500.000 no projeto, quanto dessa porcentagem desse valor que ele está investindo vai ser voltado para um relatório? Se você gastar, digamos, 2 dias para montar um relatório para ele, você vai ter um gasto muito grande, entende? Então você tem que saber mensurar, depende do cliente. Se o cliente está pagando para ter um relatório, você faz um bom relatório. Se ele não está pagando para o relatório, às vezes ou você não faz o relatório ou você faz um relatório super simples. Então, é um detalhe que é importante falar, porque o nosso mercado brasileiro vive isso, sabe? Essa parte de pequenas empresas ainda, você não precisa fazer um relatório tão robusto quanto a gente está acostumado a trabalhar com médias e grandes empresas, entendeu?
E era exatamente o gancho que eu queria puxar para essa pra próxima pergunta do nosso tema aí, é que da questão do tamanho do relatório, né? Você falou da importância com relação ao custo, com relação ao trabalho do profissional, mas um relatório bom, ele não é só um relatório inchado de páginas, né? Não é uma bíblia de dados, né? Tem como fazer um bom relatório simples, né? Como você acabou de falar, né, Fábio? Então.
Eu acho que o ponto, até mesmo juntando com o que o Frank falou, desde que o cliente consiga ver que o dinheiro dele foi investido de uma forma, foi produzido algum material, né? O relatório serve muito para isso, produzido um material, e no próprio relatório mostra que gerou retorno e ele sentiu no bolso dele, perfeito. Esse é o bom relatório. Mas quando você tem também, você tem que atender todas as necessidades do cliente. Quando o cliente, por exemplo, ou tem um conhecimento já em SEO, ou tem um time de SEO que vai avaliar esse relatório, então você tem que ter um relatório robusto, um relatório completo. Então depende das necessidades, mas pro cliente, pro cara que tá lá no comando, que tá pagando ali o investimento de SEO todo mês, ele sempre vai querer saber o quanto daquilo eu investi e o quanto voltou pro meu bolso, sabe? Eu acho que o Frank pode dar um detalhe mais específico sobre essa questão de robustez do relatório.
É bem isso mesmo. Dependendo do que o cliente estava buscando, você monta o relatório em cima daquilo. Foi bem mais próximo do que eu disse no começo mesmo. Quando o cliente está querendo saber de mais visitas, esse é o destaque realmente do relatório. Muito provavelmente você vai acabar precisando educar o cliente que não é só questão de ter as visitas, mas fazer a visita gerar algo para ele. Então começa por aí, mas acaba sendo bem o foco do cliente. Se ele já chegou com uma ideia de eu quero rank, eu quero visita, é bom dar o foco no relatório para o que ele estava buscando inicialmente. Se há necessidade realmente de mostrar uma informação a mais para ele entender um pouco mais de como funciona o trabalho, do que ele deveria estar buscando, se ele está com um objetivo meio geral demais, é importante começar a acrescentar esse tipo de coisa.
A gente falou de tempo, de tamanho, e aí isso dá bastante trabalho. Pra gente passar para a parte prática agora, Frank e Fábio, existe alguma ferramenta, existe alguma maneira de alguma coisa que pode auxiliar você a fazer isso para otimizar um pouco esse tempo, ou até mesmo eliminar um pouco do gasto do trabalho físico, vamos dizer, da produção desse relatório? Existe alguma dica para quem faz isso?
Olha aí, que a primeira coisa, né, que você tem que pensar é assim, olhar todos os dados que o Frank colocou naquele documento. Se você olhar primeiro aqueles dados, você tem que ter um tracking de todas as ações de link building. Isso provavelmente você deve ter uma planilha de Excel, uma planilha que facilita o trabalho. Para a questão de documentos, né, que você envia para o cliente, provavelmente você envia de alguma forma, então é bom você ter essa versão digital para você ter um resumo. A questão que fica mais em detalhes, que dá para você pensar em automatizar, é a questão de fazer o tracking de rankings, né? Sempre que possível utilizar uma ferramenta para fazer isso. Por exemplo, a gente tem a Rank Tracker na parte de assinantes da Mestre SEO. Hoje em dia a gente conhece softwares para você instalar na sua como o PowerSuite ou então o WebSEO. Então existem ferramentas para te ajudar no monitoramento de rankings tranquilamente, mas assim, é um dos desafios nossos. A gente está no desenvolvimento, está com vários bugs, com vários ajustes, pensando em usabilidade, mas a gente está no caminho de produzir um software para fazer esse relatório de forma automatizada, sabe? A gente está buscando isso aí, é o objetivo do ano, ter esse sistema extremamente funcional, extremamente rápido, para que todos os nossos analistas percam tempo entendendo os dados e não puxando esses dados no braço, indo, por exemplo, no Google Analytics, dando um print da tela, cortando, colocando num relatório em Excel, juntando tudo num relatório Excel. Então, é bem assim, sutil. Você tem que trabalhar com a API do Analytics, você tem que trabalhar com a API de um sistema de rank tracking, você tem que trabalhar com um sistema que faz o tracking também de quais documentos você enviou para o seu cliente, um sistema que faça o tracking de todos os links que você ganhou. Então, é um sistema bem robusto que a gente está tentando montar, estamos batalhando bastante para isso, né, Frank?
Realmente essa questão de ferramenta que monte o relatório é algo chave dentro do projeto. A questão de ter um modelo, como é o caso ali do arquivo Excel que tem no tutorial da Mestre SEO, já é um primeiro passo. Você ter o seu modelo padrão a partir do qual você faça apenas pequenos ajustes para ter o relatório pronto, né, para ter o seu próximo modelo de relatório já é bem interessante. E acaba que isso tudo é mais a questão que o Fábio levantou mesmo, tentar fazer com que o relatório, né, a produção dele, de levantamento de dados e tudo mais, seja o mais rápido possível, porque a grande questão é você entender, porque o Analytics, por exemplo, diversas outras ferramentas te permitem exportar dados, né? E é muito fácil tirar do Analytics um relatório de visitas, um comparativo de visitas e coisas nesse sentido. Mas não basta apresentar os dados, a questão é dar a interpretação da informação. É esse outro lado que realmente precisa de mais tempo, é esse o lado que o tempo deve ser gasto, senão o levantamento de dados em si. E aí o grande ponto de ter a ferramenta que produz o relatório, levante todos os dados e os coloque de forma apresentável. E aí vem o analista, vem o responsável do projeto analisar, interpretar os dados e poder entregar para o cliente o que significa aquele montão de informação.
E agora, eu queria tocar no ponto-chave dessa nossa discussão do MasterCast, que é a hora de apresentar, realmente. É a hora de você chegar pro seu cliente e falar, toma, foi isso que eu fiz no período X, e agora a gente vai discutir se foi bom, se não foi, o que aconteceu de legal e tal. Na hora de apresentar os dados, né, você vai reunir com o seu cliente. É fundamental você estar com ele. Tem muita empresa, eu inclusive já até tenho algumas experiências, de que todo o relatório praticamente era enviado por e-mail e aí o contato era feito na distância, vamos dizer. É legal você estar com ele para mostrar, ou ele realmente já vai ter um conhecimento com aquilo que você está mandando, ele vai conseguir interpretar sem a sua presença de física, né, vamos dizer.
Eu vou dar uma visão assim, antes de tudo, Wiki, que a gente saiu muito do interior, né? A gente veio de Itajubá, de uma cidade onde a gente tinha pouco contato com os clientes, o nosso contato basicamente era por telefone e e-mail. E uma coisa que eu senti quando a gente abriu o escritório aqui em São Paulo, que a gente começou a frequentar, mas entre aspas, né, a casa do cliente, sentir mais o cliente e tal, isso representou pra gente mais projetos dentro da casa. Não só de novos projetos, mas de projetos mantidos na nossa casa, sabe? Então isso diretamente impactou essa questão de visitação, de ter o contato com o cliente, aumentou a quantidade de projetos que a gente tem mantido o trabalho de SEO. Então o cliente não somente liga, mas se ele quiser uma reunião, a gente consegue fazer uma reunião com ele. E ele sente você, ele sente se você tá, entre aspas, enganando ou não, né? Ele sabe quando você tá falando a verdade, sabe que você ralou, você olha no olho dele e fala, meu, todos os documentos que eu mandei pra você, dos últimos 3 meses, nenhum você me implementou, nenhum você me deu satisfação, e você quer que eu seja o culpado pro projeto não tá dando certo, sabe? Então, você sente, ele também sente você. Eu acho que isso é o primeiro detalhe, é o primeiro feedback que eu posso passar pro pessoal que tá escutando o MasterCast. Ter reunião com o cliente é fundamental, mas ao mesmo tempo, e aí eu vou passar a bola pro Frank, assim, ter a reunião com o cliente é fundamental, mas desde que o cliente esteja pagando para isso. Sempre tenha em mente aí que tudo para SEO, agora que eu tenho essa visão mais de business, né? Não sou como analista de SEO, mas se o cliente não paga, não contempla aquela viagem de táxi que você faz, que pega o táxi, custa R$50, ou se o cara é de outro estado, você tem que pegar um avião, tudo tem que estar incluído dentro do custo do projeto. Você tem que sempre pensar nisso. Se ele quer uma reunião, beleza, vai estar no custo do projeto escrito, ó, uma reunião mensal, para apresentação de relatório e tal. Você não vai discriminar para ele quanto é, mas você já tem que pensar que você vai ter um custo com aquilo. Então isso é importante também mostrar pro pessoal. Ao longo dos próximos MasterCasts, eu vou tentar sempre dar essa visão, gerenciar essa parte do dono da empresa para quem está tocando o seu próprio negócio, tá? Mas, Frank, o que você acha de mostrar o relatório pro cliente?
O grande detalhe aí é que, independente de você ter realmente a reunião ou não com o cliente, para você estar pessoalmente mostrando, explicando cada ponto do relatório, é importante que o relatório sozinho seja claro o suficiente para o cliente entender o que você quis passar. Não precise realmente de um auxílio, de ele ter que perguntar para alguém o que, que é o que para ele entender, agora eu entendi o relatório. Não, o objetivo do relatório é realmente entregar tudo mastigado. E aí, o Fábio já matou aí, a questão de você estar junto dele realmente é essencial para você poder mostrar, encaminhar o pensamento dele dentro do relatório. É bem interessante mesmo, especialmente quando a gente tem as baixas, né? Se acontecer um problema com o site, ou se foi o próprio segmento do cliente que entrou num período do ano de baixa, às vezes ele não entende aquilo e acha que o projeto tá indo por água abaixo, né? Que o site dele está só perdendo visitas mês a mês, mas na verdade a própria relação com o segmento, às vezes o cliente não tem esse entendimento. Então, estar junto para mostrar o relatório, especialmente quando há um baixo desempenho, é importante para poder explicar para o cliente ele entender que não é um projeto mal feito, de repente algum ponto do próprio contexto todo que está saindo errado. Às vezes foi uma falha no site, às vezes
foi o servidor que caiu, né?
A gente já teve esses casos, né? Acho que esse aí ficou lá no MasterCast de causas do SEO. Mas às vezes problemas diversos afetam, né, o desempenho do site. É importante estar junto do cliente para mostrar, olha, eu sei que está assim, e essa é a razão e aqui está a solução. Realmente já partir para o lado de mostrar qual o próximo passo, né? Qual o caminho que a gente está seguindo para realmente reverter o quadro, para realmente apresentar um desempenho satisfatório para o site, um desempenho.
E o que eu gosto do outro lado da moeda também, Ike, é o seguinte: quando você apresenta o relatório e está dando muito certo, é a hora de você brigar por um novo investimento, para um investimento melhor. Então, se você vai lá, vê o que? O quinto mês, o sexto mês, que começou a aparecer o resultado de verdade, você fechou um projeto de 6 meses com o cliente, é aí que você vai deitar e rolar, né? Você tem um projeto bom, você tem um projeto que está evoluindo, que está dando um ROI interessante para ele, e fala assim: meu, olha só, você só investe isso. Se você fizer mais isso aqui, se você aumentar mais o escopo do projeto, eu vou te dar muito mais retorno. Olha só o quanto que eu já estou te dando de retorno com esse investimento. Então, é isso que a gente tenta brigar ao longo do tempo, né? Vamos dizer assim, mostrar o nosso trabalho evoluindo sempre que feito, mostrar o nosso trabalho crescendo para o site do nosso cliente e já deixar aquele gancho para poder fazer uma renovação, um aumento de escopo para ter muito mais retorno, sabe? Então, além de sair dessas armadilhas, né, de quando as coisas estão ruins, você conseguir explicar bem, a parte presencial é também para você manter o projeto ou aumentar o escopo do projeto, tá?
Então, esses dois pontos eu queria tocar também, né? Vocês estão mais ágeis que eu aqui na pauta.
Tá ligeiro.
Era exatamente essas armadilhas que iam acabar caindo e você eventualmente chegava com o seu cliente para um relatório e falava: mas aqui tá baixo, como é que você me explica isso aqui? O que, que é isso daqui? Entendeu? E aí eu acho que você tendo um bom relatório e você estando lá para explicar, você consegue escapar, né? E o outro
e
também
até
era
o ponto de ter uma pessoa explicando o relatório, vamos dizer assim, mostrando o entendimento do relatório, tem que ser uma pessoa que está ciente do projeto, uma pessoa que acompanhou o projeto, acompanhou as dificuldades do projeto e tenha conhecimento técnico, né? Não adianta nada você chegar lá para apresentar o teu relatório e você ter só uma visão comercial do negócio. Você tem que sentir na veia o que é SEO, você saber explicar para ele, falar assim: olha, meu, o seu site, quando ficou esses dias fora do ar, ele ficou fora do ar, retornando uma página em branco, uma página 200, e a gente chegou a fazer uma indicação de ser um código 503, e o pessoal do seu TI falou que não ia fazer. Então, ter uma pessoa que sinta, que viva, né, o SEO no dia a dia também é importante, ter essa pessoa que consiga essa capacidade de ter essa explicação, essa boa, bom desempenho com o cliente, mostrando essa informação, colocando a parte boa, mas também, ao mesmo tempo, tendo conhecimento técnico para conseguir embasar o que ele está falando.
É inevitável em todo tipo de reunião de SEO, seja para fechar um projeto, seja reunião de uma implementação em si ou de relatório, que surja o famoso porquê. Ah, isso é assim, assado. Ah, é? E por quê? E aí é importante ter o conhecimento, de ter a capacidade de explicar mesmo nos termos que o cliente entenda o que é o quê.
E outro ponto que eu só ia tocar para fechar era exatamente você apresentar um relatório que está dando um resultado X e você, o analista, você, a pessoa da empresa, enxergar que aquele cara pode conseguir mais. E eu acho que a pessoa tem que estar preparada e não se prender só, né, no que ele se propôs a fazer para o cliente. Ele ter, você, um pouco de coragem para chegar nele e propor algo mais, né?
Exato.
É uma grande oportunidade de negócio, né?
Eu acho. Sim, eu acho que aí que tá, né, que você fez um trabalho para ele. Normalmente os projetos de SEO começam com um escopo menor, normalmente você trabalha arquitetura, trabalha conteúdo, trabalha um page, e aí você começa a ter um resultado, você fez aquele trabalho 6 meses, 12 meses, organizando a casa do cliente, e fala: meu, olha só, eu fiz todo esse trabalho, a gente identificou duas novas categorias aqui para você poder trabalhar, dois novos segmentos que tem tudo a ver com o seu site, que você explora pouco, então vamos trabalhar melhor eles? Ou então, poxa, a gente fez tanta coisa com on-page, tanta coisa com conteúdo, por que que a gente não começa a investir mais em link building agora? Então, já entender que quando você está trabalhando com SEO, você vai ver diversas oportunidades que o escopo do teu projeto não permite. Então, o cliente paga, literalmente, o cliente paga para você fazer um page, você não vai fazer link building. Mas no momento que você vê uma abertura para link building, toma nota daquilo, que aquilo pode ser usado, digamos, como uma estratégia no processo de renovação. Então, chegar para o cliente e falar: olha, eu já fiz tudo isso aqui para você, mas olha o tanto de ideia que eu tenho. E dá um gostinho para ele de quero mais, sabe? Então, eu trabalhei com você, eu enxerguei mais nesse necessidades, enxerguei mais oportunidades que você pode ter com o teu projeto, né, com o teu website, e eu consigo fazer. A questão é: você quer ter um aumento de escopo? Você quer trabalhar mais comigo? E aí já parte pro lado da renovação, né, Frank? A gente encontra bastante disso nos projetos que a gente está indo conversar esse ano, né?
É, a questão é que realmente a primeira posição lá não é o limite de um site, né? É a hora que o cliente tem a primeira posição, na keyword que ele mais gosta, não significa que o projeto está encerrado. É, existe muito mais para o site, existem muitas outras keywords, muitas outras formas de ter ranking naquela mesma keyword. E realmente apresentar esse projeto de sucesso é fundamental, entrar junto já com essa ampliação, já com esse novo horizonte para o cliente entender que não acabou, que tem muito mais coisa. E até a razão mais básica de todas: se você para um projeto e um concorrente seu continua o dele, você pode em algum momento acabar perdendo aquele sucesso que você teve, porque o concorrente seu acabou levando mais a sério, levando mais para frente um projeto, né, o site dele em relação às buscas orgânicas.
Legal, pessoal, eu completei a minha pauta aqui. Tradicionalmente, antes de passar para encerrar o programa, eu queria deixar aberto aí um tema livre, um tópico livre para vocês acrescentarem, se quiserem mesmo fazer uma consideração além dessa questão de relatórios, que é uma das coisas mais importantes, né, nesse nosso trabalho aqui, né?
Eu acho assim que é um detalhe que a gente não falou: a gente falou muito de apresentar relatório para cliente, e hoje em dia eu vejo como o nosso grupo trabalha, né? Quanto mais a empresa cresce, mais a gente vai aprendendo coisas. E eu acho que também você tem que se vender muito bem internamente. Mesmo dentro da empresa, se você trabalha dentro de uma agência, por que não fazer um relatório, apresentar para o seu chefe? Antes de mostrar para o cliente, apresenta para o seu chefe, apresenta o seu conhecimento, apresenta aquele trabalho que você fez. Venda-se dentro da empresa. Se você quer crescer dentro da empresa, venda-se da mesma forma com que você vende o projeto de SEO. Então, é fundamental que você, como analista, você que está escutando aí como analista, e você, o dono, né, ou o responsável por um time, cobre dos seus analistas que eles tenham essa postura de mostrar o seu trabalho, que é importante. Às vezes você fica esperando muito que o seu chefe olhe o seu trabalho, mas você também não mostra o seu trabalho para ele. Então ele que tem que sempre puxar o relatório, levantar tudo mais e defender para o cliente. Mostra você também o relatório para o seu chefe. E isso, consequentemente, também vai te trazer melhores oportunidades dentro da empresa e vai trazer melhores oportunidades para a empresa com os seus clientes. Eu acho que esse é o toque que eu posso dar como, digamos, como visão gerencial e dono de empresa, né? Pro lado business. É sempre assim, pro lado business aí do negócio.
É, especial compartilhar mesmo bons resultados. Você fez qualquer tipo de ação, por maior ou menor que seja, e obteve sucesso, por maior ou menor que o sucesso seja, compartilha. Cutuca o cara do seu lado, cutuca o fulano, manda e-mail pra alguém e fala: nossa, olha que legal, aconteceu esse tipo de coisa, fiz esse tipo de alteração, e aí o site tá tendo mais visitas, mudou o ranking, coisa e tal. Sempre é legal compartilhar esse sucesso, acaba contaminando, né, contagiando mais pessoas para respirar junto com você, o SEO, dentro do projeto.
Sensacional, pessoal. Vou então passar a régua nesse tema. Eu acho que a gente passou bem pela pauta que eu queria trazer para o nosso ouvinte, abordar essa questão do relatório, que é uma ideia bastante interessante se discutir. Acredito que é um conhecimento que agrega bastante para quem está trabalhando com SEO, para quem é dono, como o Fábio disse, né, o pessoal do lado business aí. Então eu queria mesmo passar agora para as considerações finais, encerrar o programa, dizer mais uma vez obrigado aos dois, a acrescentar com mais esse tema. Então, Fábio, semana que vem estará de volta aqui?
Pretendo, como, digamos assim, oficial, agora comentarista oficial, pretendo estar aqui de novo. A gente está sempre disposto a gravar, a passar o conhecimento. É importante também falar pro pessoal aí que a gente não cresceu sabendo tudo, né? A gente cresceu errando mesmo, melhorando a cada passo, a cada crítica de um cliente, a cada crítica interna. A gente vai tentando melhorar todos esses aspectos, seja ele na parte de relatório, na parte de desenvolvimento da empresa. É importante que você esteja aberto para novas ideias, tente escutar o máximo de pessoas possíveis. E semana que vem a gente está aqui de novo, vamos falar de outros temas por aí. E um aviso geral, né, pessoal da Decolar: olha lá que vocês ainda estão com problema. Redirecionar a página com 2302 e depois um JavaScript não é bom, viu? Fica de olho nisso aí. O Pedro Dias mesmo falou que já não é uma boa, não, tá? Então valeu aí, que obrigado. Um abraço pra galera da Mestre SEO, um abraço pra galera que tá escutando aí o nosso MestreCast.
Frank, mais uma vez, obrigado. E suas considerações finais aí.
Valeu, Ike. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, convide à vontade, voltarei outras vezes, basta convidar. Meu agradecimento aí, um abraço para todos os ouvintes do MestreCast. Não deixem de comentar aí, passar as suas impressões. Se vocês conhecem ferramentas de relatórios, aproveita os comentários do MestreCast, manda lá pra gente. A gente pode avaliar, voltar, lançar artigos em cima disso, enfim, colaborar mais com o trabalho de todo mundo. Valeu, Ike.
Valeu então, pessoal, vou encerrar o MestreCast. Eu acho que dessa vez não tem Nestor aqui para fazer o corte do final.
Ficou legal aquele cortezinho, né?
Apesar que ele falou no último MestreCast que espera-se que você corte o cabelo, Frank. Não sei se isso vai ser possível,
como,
né?
Que você levou essa intimação aí do Nestor? Você acha que você vai cortar o seu cabelo algum dia ou não, Frank?
Algum dia é um bom prazo, né?
É, boa.
Tá bom, então. Vou encerrar o assunto cabelo, então, já que agora não tem o Nestor pra cortar o final. Eu vou encerrar o MestreCast número 12, prometendo voltar na próxima semana com mais um tema. Agradeço de novo o Fábio e o Frank, agradeço você, ouvinte, que sempre comparece aí ao nosso programa, deixando comentário, sugestão. Não esqueça que a gente criou durante a semana um e-mail para contato, o mestrecast@mestreseo.com.br. Então, se você quiser direcionar mesmo uma mensagem pra gente, só mandar o e-mail que a gente vai ler, vai pensar numa sugestão, na sua crítica, na sua ideia. Mande temas pra gente também debater aqui. E a gente volta na próxima semana com mais um MestreCast. Um abraço a todos e uma boa semana de trabalhos pra todos.
Falou, tchau.